Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Episódio extraordinário, hein, Melina? Rapaz, hoje, sexta-feira, dia de falar de continente africano, só que não.
Só que não, excepcionalmente.
Vamos fugir da rotina.
Às vezes é bom fugir da rotina, né?
É.
A gente gosta da rotina, mas de vez em quando, por algum tema excepcional, a gente pode sair um pouquinho da curva. E hoje a gente vai falar sobre a operação militar especial na Ucrânia. Vamos falar sobre o discurso do presidente da Rússia, Vladimir Putin.
Isso, novos acontecimentos em torno desse conflito, por isso, de forma excepcional, vamos falar sobre ele. Hoje teve o discurso do presidente Vladimir Putin, tivemos também recentemente o presidente Lula fazendo uma proposta, né, propondo a criação de um fórum de paz para auxiliar as negociações entre Rússia e Ucrânia. Então, por isso, temos que falar, né? Sempre que acontece algo novo envolvendo o conflito, a gente traz aqui no Mundioca, dessa vez não seria diferente.
Com certeza, já ouvimos aqui no Mundioca também muitos analistas de várias áreas do conhecimento dizendo que o conflito não é com a Ucrânia. O presidente Vladimir Putin fez questão de ressaltar isso no discurso dele, um discurso de quase 2 horas, 1h40. Ele disse que o conflito não é contra a Ucrânia, mas contra o Ocidente, que mantém a população da Ucrânia como refém. Vamos saber com os nossos analistas de hoje o que eles pensam disso. Vamos pedir para eles ressaltarem quais foram os pontos mais significativos, mais relevantes. Vamos falar da suspensão do Novo Start. Por que isso agora? Isso faz sentido? Tudo isso a gente vai abordar aqui.
Esse discurso que aconteceu no último dia 21, no dia 21 de fevereiro, agora é um discurso presencial, feito pelo presidente Vladimir Putin. Nós temos visto muitos pronunciamentos do Lavrov, né, representando aí o governo russo. Discurso com o presidente Vladimir Putin, a gente pode considerar algo raro de acontecer.
Muito raro. A gente vai falar também hoje sobre a China como a grande fiadora da paz nas negociações entre Rússia e Ucrânia. Será que isso é possível? A China, que se negou a enviar armamentos à Ucrânia, será que a China tem a capacidade, a habilidade de mediar esse conflito?
Bom, o Brasil também está correndo aí pelas tabelas, né? Como falamos aqui no início, o presidente Lula fez essa proposta de criação de um fórum de paz. Ele defendeu a construção do mecanismo de diálogo entre Rússia e Ucrânia após se encontrar com o chanceler alemão Olaf Scholz, que havia pedido que o Brasil se comprometesse com o envio de munições a Kiev. Lula, no entanto, negou essa solicitação e disse que a guerra do Brasil é contra a fome, não contra a Rússia. Vamos, então, repercutir essa declaração, esse pedido aí do presidente Lula, que já foi recebido pela Rússia. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia já afirmou que analisa, né, que o país está analisando essa proposta de paz feita pelo presidente Lula. Chegou a emitir um comunicado em entrevista à agência estatal russa, dizendo: tomamos nota das declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação a fim de encontrar caminhos políticos para evitar a escalada na Ucrânia, foi o que afirmou o diplomata. Bom, então vamos repercutir isso e os últimos acontecimentos envolvendo o conflito, trazendo aqui o nosso primeiro convidado do episódio de hoje. Pércio Glória de Paula, doutorando em Relações Internacionais na Universidade Estatal de São Petersburgo, pesquisador de Rússia e ex-União Soviética do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval e também mestre em Estudos Estratégicos pela UF. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Olá, tudo bem? Agradeço muito pelo convite. Vai ser um prazer ter essa conversa com vocês.
Vou começar te perguntando se, na sua opinião, a proposta do presidente Lula de criar um fórum de paz para auxiliar nas negociações entre Rússia e Ucrânia pode ser uma solução para o conflito?
Olha, essa é uma pergunta bem quente, né? Um assunto bem recente. É uma questão pertinente. O Brasil, ele é membro dos BRICS, né? Ele tem um bom diálogo também com os países do Ocidente. Eu acho que, no momento, Não vai ter tantos frutos assim, mas é bom semear esse campo para um futuro, para o Brasil, né, para o presidente Lula, de poder participar, né, de uma paz vindoura, né, porque esse conflito vai eventualmente terminar um dia, né, não sei dizer quando, mas eu acho que sim, o Brasil, ele pode ter algum proveito sim nas negociações de paz. Mas, pelas declarações recentes dele, eu acho que é interessante também combinar com os russos, né? A gente viu o presidente Lula conversando com o presidente francês, o chanceler alemão, o presidente Biden, né, disse que iria na China também negociar esse assunto, mas o mais importante mesmo seria também entender a posição russa, né, e como é que se daria a situação de uma negociação também pelo lado russo.
Queria que o senhor avaliasse a postura do presidente Lula diante do conflito. Ele já foi pressionado, né, nessa visita do Olaf Scholz para mandar munição. Ele está se saindo bem nesse, como que a gente poderia dizer, esse enrosco?
Sim, ele recusou, né, o envio de munições para os tanques alemães e tudo mais. Eu acho que ele está seguindo, né, a postura do Brasil, que já vem sendo adotada desde o início do conflito. É uma postura de neutralidade, claro, criticando alguns aspectos, né, por exemplo, a violação, né, do direito internacional por parte da Rússia, mas não entrando diretamente no conflito, como fizeram os países ocidentais, os países membros da OTAN, de mandar armamento, né? Então o Brasil ele tem uma postura neutra, né, mais ativa. Na minha opinião, tem sido sensato, né? Tem sido uma postura comedida. É claro que, né, a gente viu uma mudança no discurso dele, que antes falava, né, quando um não quer, dois não briga. Agora ele está com um discurso talvez um pouco mais voltado para, né, uma crítica em relação aos russos, à postura russa em si. Mas me parece que isso é parte, né, do jogo de negociação, até porque ele precisa agora também melhorar um pouco as relações com o Ocidente. Mas nesse sentido, acredito que o Brasil continua na linha correta, né, de não se envolver diretamente, manter uma postura neutra, assim como outros países, como a própria Índia, outros países dos BRICS.
A China, que também faz parte do BRICS, né, também se engajou muito nessa questão da negociação. Como o país poderia ajudar na mediação do conflito?
Bom, a China é um parceiro, né, o principal parceiro da Federação Russa, parceiro comercial, econômico, parceiro geoestratégico também, político, na articulação russo-chinesa, talvez seja o eixo de poder principal, digamos assim, da Eurásia nesse momento. E para a China, claro, o conflito não é interessante, acaba afetando todas as cadeias globais de suprimento, acaba também afetando principalmente a Europa, né, destino de muitas exportações chinesas. Então, para eles, claro, tem um interesse muito grande na resolução desse conflito, ao mesmo tempo que eles têm interesse, né, em manter a Rússia, né, como um parceiro relevante e forte, né, que possa também servir ali, né, para contenção dos Estados Unidos, né, numa escala geoestratégica e geopolítica, né, no nível internacional. Então, eu acredito que a China ela vai ter, sim, um papel muito, muito importante para a resolução, né, para as negociações, para arranjar o apoio necessário, tanto no sul global, tanto trazer também, principalmente a Europa, para a mesa de negociação. Me parece que os atores europeus nesse momento estão mais inclinados para negociar, né, do que os Estados Unidos, né, com exceção de alguns países, como a Polônia, talvez a Grã-Bretanha, né, os países bálticos. Me parece que boa parte da Europa já está mais inclinada, né, em iniciar esses processos de negociação. A grande questão é trazer também para a mesa os Estados Unidos, né, o fornecimento. A gente tem uma questão muito problemática hoje, que a Ucrânia, né, ela só continua essa guerra por conta dos armamentos ocidentais que chegam nela. Sem os armamentos, obviamente, os postos de guerra ucranianos já teriam colapsado. A gente, sim, já teria um fim desse conflito, mas o que a gente vê, na verdade, é o contrário, né? O envio de mais armas cada vez mais sofisticadas, armamentos cada vez mais pesados, né? E, bom, me parece que esse não é o caminho a seguir, né? Caso se queira realmente arranjar, né, as condições para negociar a paz.
Dá para a gente fazer algum tipo de projeção em relação aos desdobramentos do conflito daqui para frente?
Olha, é difícil, né, dar uma tabela temporal. Eu vi muitas pessoas fazendo esse tipo de análise, né, que nos próximos 2-3 meses haveria uma ofensiva russa, outros falam que haverá uma ofensiva ucraniana. A mídia ocidental, por exemplo, tem falado bastante que esse momento vai ser o decisivo, né, para a vitória da Ucrânia. Eu realmente não acredito nisso. Acho que, pelo contrário, na minha opinião, a Rússia ainda tem uma vantagem muito grande no conflito, tem inclusive condições de montar essa ofensiva, mas para falar dos desdobramentos futuros é difícil, né, fazer esse exercício de futurologia. Eu acredito que uma das poucas certezas que eu tenho, né, é que esse conflito vai ser, sim, resolvido com negociações. Quando exatamente eu não sei, até porque a opção que não seja negociação provavelmente, né, terminaria com uma guerra nuclear, né? Eu acho que nenhum dos dois lados deseja esse fim. A gente tem que ter em mente também que, na perspectiva russa, não é um conflito com a Ucrânia, né? É um conflito com os Estados Unidos e o Ocidente. E o que tem mantido, digamos assim, a continuidade desse conflito é justamente, né, a participação ocidental, né, de financiar e dar armamentos para o regime em Kiev, ao ponto de manter já mais de um ano, vai fazer um ano agora, né, mas a gente provavelmente vai passar bastante desse período de um ano, né, de conflito.
Ainda falando sobre a China se negou a enviar armas para a Ucrânia, né?
Sim, a China acredito que não enviará nenhum tipo de armamento para a Ucrânia, assim como a Índia e mais de 150 países, né, 150 países que se mantêm neutros nessa questão. Os únicos países que enviaram foram realmente aqueles, né, pertencentes à OTAN, os países alinhados com a esfera ocidental. Então, a China me parece que não tem intenção nenhuma de auxiliar, né, o esforço de guerra ucraniano.
Se fosse para dizer, enumerar, né, em qual estágio o conflito está, esse momento atual, seria qual o estágio do conflito?
Olha, eu diria que a gente está numa pausa operacional e a gente está próximo a ver, né, um novo estágio de talvez retomada das ofensivas, retomada das operações. A gente tem visto aí uns avanços russos ali na região de Bakhmut, no Donbass, mas são avanços pontuais. A gente tem visto algumas também operações russas, me parece que é para mapeação desse terreno, uma concentração de tropas russas em Belarus, o que pode indicar realmente uma preparação para uma ofensiva de primavera, ao mesmo tempo que o envio de tanques, armamentos mais pesados por parte das potências ocidentais para a Ucrânia, também indica isso, né, que a Ucrânia também estaria se preparando aí, né, para uma intensificação, né, para uma nova escalada desse conflito nesse período da primavera.
Eu li em alguns jornais que o Biden fez uma visita surpresa à Ucrânia, mas também li em outros que a Rússia foi avisada. O que, que o senhor acha que aconteceu?
Com certeza a Rússia foi avisada. É um risco muito grande, né, de alguma coisa dar errado e ter uma escalada dramática, né, e drástica, né, poderia desembocar num conflito nuclear. Então, não há dúvidas de que os Estados Unidos avisou a Rússia de que o Biden visitaria a Ucrânia, Kiev. Isso já aconteceu em outros momentos também. Por exemplo, os Estados Unidos avisou a Rússia sobre as operações na Síria durante o governo Trump, né, que haveria bombardeios na Síria quando Trump decidiu bombardear a capital Damasco para a evacuação, né, do pessoal russo lá. Esse é um tipo de prática recorrente, né, esse tipo de aviso com antecedência, quando se corre algum risco, né, de poder alguma coisa dar errado e ter uma escalada desnecessária, né, até mesmo um conflito entre potências, superpotências nucleares.
Se o cenário permanecer, esse cenário do conflito, a um longo prazo, que outras consequências globais a gente vai poder ver?
Olha, eu acho que o cenário do conflito a longo prazo ele vai continuar afetando bastante as cadeias de logísticas e de comércio internacional, né? Eu acho que a inflação, não tenho muita certeza porque eu não sou muito da área de economia, mas me parece que a gente ainda vai ter uma pressão inflacionária, até porque no ano passado, por exemplo, o Brasil importou uma quantidade menor de fertilizantes da Rússia, por exemplo, que é um grande exportador de fertilizantes, mas pagou um preço, se eu não me engano, 50% mais elevado, talvez até mais 50% pelos mesmos fertilizantes. Isso causa pressão inflacionária em toda a cadeia produtiva, né, de alimentos, que, por sua vez, é, né, repassado, né, para outros setores. A Rússia também, só a Rússia, né, ela tem um peso muito grande da produção energética, da questão energética global, o que também já afeta muito quase todos os setores da economia, né, no nosso estágio de civilização atual, totalmente dependente, né, da questão energética. Então, eu diria que o primeiro ponto seria esse impacto econômico, né, uma continuidade, né, dos impactos econômicos. O segundo ponto talvez seja a aceleração da transição, talvez, do sistema internacional, né, com um desgaste do Ocidente e dos Estados Unidos nessa situação, nesse confronto, especialmente da Europa. A gente pode ver aí talvez uma ascensão relativa de outras potências emergentes fora do eixo atlântico, que abre espaço para a gente pensar em outros atores, como a própria Índia, o próprio Brasil, né, assumindo mais protagonismo nas questões de governança internacional. Eu acho que talvez sejam essas duas principais dinâmicas para se observar, né, e, nesse futuro próximo. E mesmo depois do conflito, talvez esse conflito tenha sido um catalisador, né, para diversos processos internacionais, né, de transformação, já que muitos analistas já falam que o sistema internacional já estava num processo de crise sistêmica, né, de transformação, de ascensão de novos atores. Aí, claro que a ênfase maior é a China, a grande potência em ascensão é a China, mas talvez isso tenha aberto também espaço para outras potências emergentes também se firmarem como polos de poder internacional.
Esse conflito podia ter sido evitado por vias diplomáticas?
Na minha opinião, sim. Eu acredito que sim. É uma questão, claro, delicada, mas é um processo que vem ocorrendo, digamos assim, desde o fim da União Soviética. A gente vê um alargamento das instituições militares ocidentais, nomeadamente a OTAN, que vem se aproximando paulatinamente das fronteiras russas. Bom, pelo lado russo, isso é uma clara ameaça, né? A OTAN, de nascença, já era uma instituição voltada para a contenção da União Soviética e da Rússia em si. E claro que a Ucrânia, como um espaço histórico, né, um território, um povo com vínculos históricos, sociais e culturais com a Rússia, os russos não aceitariam a adesão da Ucrânia na OTAN. Eles deixaram isso claro desde 2008, quando a gente teve ali a guerra com a Geórgia. A Geórgia e a Ucrânia são duas linhas vermelhas que os russos deixaram claro já há mais de 10 anos. Né, e me parece que isso também ficou claro depois dos acordos de Minsk, né, em que os russos acreditaram que, né, os ocidentais e a própria Ucrânia tinham entendido, né, de que isso seria inaceitável, mas, como o próprio Petro Poroshenko ele disse, os acordos de Minsk acabaram sendo usados para ganhar tempo, né, para preparar a Ucrânia, justamente para poder resistir a esse avanço russo, né, ao invés de se entrar num diálogo diplomático sincero para resolver essa questão, né, para acomodar os interesses russos, para se criar uma arquitetura de segurança pan-europeia que abarcasse tanto os interesses russos quanto os interesses europeus e também dos Estados Unidos, né, foi escolhida a via da expansão, né, sem limites, para, não sei, tentar talvez aí garantir a unipolaridade do Império Americano, talvez da influência da esfera ocidental no mundo. Mas na minha visão, sim, isso poderia ter sido evitado, poderia ter sido negociado. Né? Até em fevereiro do ano passado, antes de começar o conflito, eu acreditava que ainda era possível uma saída diplomática, mas, no fim das contas, a escolha diplomática acabou que não foi a elegida, né, para resolver a questão. Né? Infelizmente, a gente entrou numa etapa militar. Mas, de qualquer forma, querendo ou não, o fim do conflito ele vai passar pela diplomacia.
Na sua opinião, há possibilidade de uma mudança de postura por parte da Ucrânia em curto prazo?
Olha, essa possibilidade só viria, na minha opinião, com ou o desgaste total das forças armadas ucranianas, o que no curto prazo me parece também improvável, ou com o fim do apoio ocidental, né, financeiro, e com o fim do apoio financeiro, envio de armamentos para a Ucrânia, que também me parece que no curto prazo não vai acontecer, até pelas próprias declarações, pelos próprios acordos e compromissos de enviar novos tipos de armamento. Né. A gente tem um lobby agora muito forte, principalmente nos Estados Unidos, né, para o envio até de caças, e esse lobby, é claro, financiado em parte também pela própria indústria do complexo industrial militar estadunidense, que obviamente vai lucrar muito com isso. Então, eu diria que essa postura ucraniana no curto prazo não deve mudar, ela deve continuar.
Existe uma campanha muito forte contra a Rússia, né?
Ah, sim, sem dúvida. Eu diria que talvez entre as esferas militares, econômicas e midiáticas, a que a Rússia sofreu mais foi a midiática. A campanha informacional, ela basicamente perdeu, diria, nos primeiros meses de guerra. A gente teve uma campanha midiática muito forte, a proibição de mídias russas no Ocidente. Até mesmo se você for utilizar mídias russas na internet, for tentar acessar no YouTube, no Twitter, tem algumas restrições de visualização, né, de pesquisa, que indica, né, que a disputa também está no campo informacional.
Essa é a chamada guerra híbrida?
Olha, segundo alguns analistas, sim, mas alguns analistas apontam, né, para um novo tipo de guerra informacional, mas esse tipo de coisa já está em vigência há muito tempo, né? No período da Guerra Fria isso também acontecia, né? Antes da Guerra Fria também, então eu diria que faz parte do tipo de atividade comum, né, na disputa entre grandes potências. Né? A disputa pelos corações e mentes, ela já está aí faz tempo.
Agora, quando começaram essas sanções contra a Rússia, sanções impostas aí principalmente pela União Europeia, havia uma expectativa, né, por parte da União Europeia que isso fizesse a Rússia de alguma forma ceder, que isso abalasse de alguma forma a economia da Rússia. Só que não foi o que aconteceu. As sanções afetaram muito mais os países que aderiram à ascensão do que a própria Rússia. O que explica isso?
Olha, o primeiro fator que explica isso é a preparação russa, que já vem se preparando para esse cenário, pelo menos desde 2011, a construção da fortaleza econômica russa, né, de buscar autonomia, autossuficiência, de manter grandes reservas de ouro, de grandes reservas cambiais. Isso foi uma escolha política russa já em 2011, num contexto em que se percebeu que não se poderia confiar né, no diálogo com, principalmente com os Estados Unidos, né, depois ali das promessas quebradas em relação à intervenção na Líbia, a tentativa de revolução colorida na própria Rússia, né, como os russos põem isso, e também pela ingerência nos assuntos internos ali do exterior próximo russo, né, os países que fazem fronteira com a Rússia, que eram membros da antiga União Soviética, inclusive a própria Ucrânia. Né, o segundo fator que a gente pode pensar foi a própria escolha de certas políticas, né, emergenciais no decorrer aí do ano passado, que serviram para amortecer, digamos assim, os impactos das sanções, principalmente por parte do Banco Central Russo, da presidente do Banco Central, Elvira Nibulina, que soube muito bem lidar, né, com um momento de pressão, com o impacto dessas sanções, né, as escolhas também de vender o gás natural por rublos. Né, e o terceiro foi a relação comercial com países fora do Ocidente, em especial a China e a Índia. Né, outros países também, como o Irã, alguns países do leste asiático, e agora a gente viu também a viagem, por exemplo, do Lavrov pela África. O próprio Brasil tem comprado muitos fertilizantes. Né, então, a gente tem que entender que, né, por mais que o discurso seja de que a comunidade internacional está contra a Rússia, dos 190, 200 países que existem, 150 estão neutros. Né, e isso, claro, tem um peso também econômico muito grande. Então, é claro que isso, as sanções terão impactos econômicos para a Rússia, porque era uma economia muito vinculada na Europa, principalmente, mas não foi o colapso geral, né, o fim do rublo como moeda, como foi anunciado. Eu lembro de ver alguns relatórios falando que a economia russa teria uma queda de mais de 15%, né, acabou que foi 2,2%, se eu não me engano, né, e esse ano já tem uma previsão para um crescimento de 0,3%, também, se eu não me engano, e, enfim, né, me parece que essa foi uma das grandes surpresas para boa parte dos analistas, né, nesse sentido, a resiliência econômica russa. Mas esses fatores eu acho que ajudam a explicar isso.
Quais são os pontos mais importantes do discurso que o Putin fez há alguns dias?
Bom, em relação ao discurso do Putin, eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente pode destacar foi, obviamente, o anúncio da, não da saída, mas da suspensão do Tratado Novo Start, né, sobre a redução e controle de armamentos nucleares. Esse talvez tenha sido o ponto mais importante, mas houve outros pontos que eu achei muito importantes, que ele ressaltou, né, como a própria questão econômica, em que ele ressaltou as novas iniciativas econômicas que o país está tomando. Né, ele divulgou diversos números sobre o sucesso russo em relação ao contornar essas sanções econômicas, sobre a abertura de novas fronteiras econômicas com a Ásia e com outros países, né, projetos de infraestrutura, construção de estradas, mas também teve todo um aspecto de programas sociais que ele anunciou, né, para tentar melhorar a condição de vida da população russa, amenizar os impactos, né, do conflito, das perdas russas, né, para a população, né, para os veteranos, para as famílias dos veteranos. Né. E o discurso foi, né, do dia 21 foi bem longo, 1h40, né, mas eu destacaria esses quesitos e também o fato, né, da perspectiva que ele deixou clara, né, de que o conflito não é com o povo ucraniano em si, não é com a Ucrânia enquanto nação, mas sim com a Ucrânia enquanto fantoche do Ocidente, né, dos Estados Unidos. Né. Então é um conflito, né, uma guerra de procuração contra o Ocidente, né, que tem financiado e mantido. Esse conflito que, na opinião dos russos, né, do próprio Putin, seria um governo fantoche que mantém a população ucrânia como refém, né, que nos últimos 8-9 anos tem bombardeado e atacado o Donbass. No geral, eu diria que são esses, né, os principais pontos. Claro, teve também a questão dos valores, da identidade, né, o conservadorismo que ele promove também, né, dentro da Rússia. Mas, em termos de política internacional e geoestratégia, eu diria que foram os aspectos econômicos e a própria percepção em relação a contra quem a Rússia está lutando.
Houve arrependimento por parte de algum país que inicialmente apoiou a Ucrânia e agora viu que isso não foi tão vantajoso assim?
Olha, se houve, né, eu diria que houve muitos impactos negativos para a população de alguns países europeus. Né, a gente tem visto uma escalada da inflação, alguns protestos, né, em alguns desses países. Por exemplo, na Grécia, recentemente teve protestos, na Itália também, até mesmo pedido para a saída da OTAN, mas institucionalmente, em nível governamental, eu diria que ainda não. Não teve nenhum país, né, se dizendo arrependido, pelo menos não do meu conhecimento, do apoio de ter apoiado a Ucrânia.
Sei que é difícil fazer algum tipo de projeção, né? A gente aqui não tem bola de cristal. Como você disse aqui na nossa conversa, o conflito uma hora vai acabar. Você apostaria dizer quanto tempo mais a gente ainda pode ver esse cenário, em quanto tempo o conflito pode se resolver?
Em relação a um tempo do conflito, eu não, realmente não sei dar uma previsão, mas eu posso falar de algumas variáveis que a gente tem que analisar. Para esse conflito acabar, a gente tem que ter os três participantes negociarem, né, sentarem e negociarem para ele acabar. Os três participantes são a Rússia, a Ucrânia e os países ocidentais. Então, o que a gente pode analisar é justamente variações no apoio dos países ocidentais para a Ucrânia. E caso isso diminua, a capacidade ucraniana de se manter vai diminuir também, o que pode levar, eventualmente, a negociações de paz. Outra variável é a própria capacidade ucraniana de suportar isso. A população já está num nível de pressão muito alto, né? Um nível de sofrimento muito alto. Eu não sei avaliar o nível de descontentamento com o governo, o nível de unidade em relação em torno do Zelensky na Ucrânia, mas isso também tem um limite, né? E, claro, tem o fator russo, né? A capacidade da Rússia se manter, o que até hoje, né, nesse presente momento, eu diria que está inabalada. A Rússia, ela consegue se manter aí por muito tempo, né, esse conflito. E se depender só de Moscou, né, poderia durar o tempo que eles conseguirem se manter, né? Agora, isso me parece que vai acabar sendo negociado, né? E aí talvez as pressões econômicas, a inflação na Europa possa viabilizar talvez aí uma diminuição, né, do apoio ocidental à Ucrânia, o que vai viabilizar as negociações. Eu veria um cenário nesse sentido. Agora, quando isso vai acontecer, perdão, eu realmente não sei. Não tenho essa capacidade de análise.
A Rússia, de acordo com o que você disse, pode ainda aguentar bastante tempo. Mas e a Ucrânia?
Essa é uma grande incógnita, né? Porque quando a gente vê os dados da Ucrânia, a gente vê que são dados claramente maquiados. Os números de baixas que eles relatam são muito menores do que na realidade é. A gente não tem ideia de como é que está a opinião pública realmente, né? Por mais se diga, né, que a Ucrânia é uma democracia vibrante, que é uma luta da democracia contra a autocracia, isso não é muito bem verdade. A Ucrânia, ela tem problemas sérios de corrupção, tem problemas sérios de, né, participação política, tem uma oligarquia feroz que controla. Então, é difícil mensurar, né, a capacidade de resistência ucraniana, mas dá para saber que as elites políticas, enquanto receberem dinheiro, né, e enquanto receberem os armamentos, eles vão tentar se manter, né, no conflito. Basicamente, eles estão sendo sustentados pelo Ocidente. Né? Então, eu diria que a principal força mensurável que a gente tem para saber da capacidade de resistir da Ucrânia é justamente esse apoio ocidental, né? Porque internamente, nesse momento atual, há muito poucos dados para se trabalhar,
tá certo,
sobre
nós,
a Ucrânia em si.
Tá certo, nós conversamos com Pércio Glória de Paula, pesquisador de Rússia e ex-União Soviética do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval, doutorando em Relações Internacionais na Universidade Estatal de São Petersburgo e mestre em Estudos Estratégicos pela UF. Pércio, muito obrigada por esse bate-papo. Te agradecer também por ter aceitado o convite para falar conosco sobre esse tema. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.
Tchau, tchau. Obrigado.
Tá. A gente falou sobre essa possibilidade da China mediar esse conflito, né? Já que a China está em tantos países e a China tem...
E é tão parceira da Rússia, né? Tem uma amizade sem limites.
Tão parceira da Rússia, tá no BRICS junto com a Rússia. Uma notícia divulgada nessa quinta-feira pela agência Sputnik diz que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirma que não viu um plano chinês para encerrar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas que ele gostaria de conversar com Pequim. Numa coletiva de imprensa com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, Zelensky foi questionado sobre as perspectivas de uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping. Ele disse que gostaria de se encontrar com a Rússia e isso é do interesse da Ucrânia hoje. O líder também afirmou ter ouvido apenas coisas gerais sobre as propostas chinesas por meio de diplomatas ucranianos, mas que seria encorajador que a China estivesse considerando intermediar a paz.
Aliás, nessa semana tivemos muito posicionamento da China em relação relação ao conflito, né? O chefe da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China, Wang Yi, chegou a dizer que a China está pronta para trabalhar junto à comunidade internacional na construção de um diálogo entre as duas partes do conflito. Na quarta-feira, o diplomata chinês, na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, foi recebido pelo presidente Vladimir Putin em Moscou e disse que a China está disposta a trabalhar com a Rússia para que os dois países desempenhem um papel construtivo na promoção da paz. E, antes disso, na terça-feira, dia 21, o ministro das Relações Exteriores chinês disse também que a China está profundamente preocupada com a possibilidade de o conflito na Ucrânia escalar ou sair de controle. Bom, vamos seguir falando então sobre a questão envolvendo o conflito, o posicionamento da China, trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje.
A gente conversa agora com o Ricardo Quiroga Vinhas, ele que é tradutor de russo e também pesquisador do grupo 9 de Maio. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo aqui ao Mundioca.
Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a oportunidade.
Eu gostaria que você comentasse com a gente os pontos altos do discurso do Putin há poucos dias.
Foi um discurso impactante, aliás, bastante esperado pelo mundo inteiro, né? Eu acho que os pontos principais são que o conflito, infelizmente, vai continuar, inclusive porque ele destaca bem que, na verdade, não se trata mais de um conflito entre Ucrânia e Rússia, né? É um conflito da OTAN, né? Ou seja, dos países ocidentais contra a Rússia, né? Fica muito claro isso, e ele deixa isso bem claro com o fato de eles estarem armando, né? Isso é uma coisa que destaca bem, que eles estão armando sistematicamente a Ucrânia, e estão prolongando assim o conflito, e deste modo fica, né? Ou seja, com a quantidade de dinheiro que foi despendida pelo Ocidente, né? Com a Ucrânia, fica claro que a Ucrânia é apenas um campo de batalha entre a OTAN e a Rússia. Então, isso foi um destaque bem importante que ele deu. Também a questão de que o país conseguiu sobreviver às sanções que foram impostas pelo Ocidente, né? Sanções, acho que sem paralelo na história, e consegue assim, ou seja, a economia sofreu muito pouco, conseguiu se recuperar, inclusive, em vários setores, e tem os recursos para se prosseguir na sua trajetória. E destacou que sempre, ou seja, que se quer resolver o conflito pacificamente, né, ou seja, tentar uma espécie de acordo, mas que quem não deixa são exatamente os Estados Unidos e seus aliados, né. E, por fim, a questão também de ter se retirado do tratado START 2, né, que é a questão do controle de armas nucleares, né, porque aí está dentro da lógica do enfrentamento com o Ocidente, já que o Ocidente ameaça a própria Rússia, né, não tem sentido a Rússia ficar num tratado que impõe restrições à sua produção de armas nucleares, sendo que é fato que a OTAN tem mais armas nucleares que a própria Rússia.
Agora, a gente pode dizer que essa tensão na Ucrânia é a mais importante e também a mais significativa desde a Segunda Guerra Mundial?
Com certeza. Enquanto tensão do ponto de vista de envolvimento mundial, com certeza é a maior, né? Ou seja, não é o maior conflito do ponto de vista de, até agora, até porque não decorreu o tempo suficiente, mas não é o maior conflito do ponto de vista de vítimas e de impacto direto, né? Mas é o maior conflito do ponto de vista de países envolvidos, armamento envolvido e o risco de uma conflagração mais ampliada do que é hoje o próprio campo de batalha ali na Ucrânia.
Você acredita que enviar armas, como os países da OTAN têm feito, a gente tem visto, né, a Alemanha investindo muito nisso, esse envio de armas só faz aumentar a escalada, a tensão?
Com certeza. Eu queria até lembrar que os próprios russos já tinham avançado até Kiev, né? Mas aí, por uma questão de acordo e tentativa de fazer a paz, se retiraram, né? Ou seja, se afastaram, porque o objetivo não era a conquista da Ucrânia, da capital, etc. Porém, o Ocidente estimulou e, de uma certa maneira, até obstaculizou as tentativas de paz. Não é à toa, inclusive, que alguns membros do governo de Zelensky, que defendiam a possibilidade de paz, foram demitidos, afastados, alguns deles, inclusive, foram assassinados, né? Então, ao fornecer as armas, se cria essa ilusão de que a Ucrânia está vencendo ou pode vencer o conflito, que não é factível. Qualquer analista militar sério diria isso, que não existe a possibilidade da Ucrânia vencer o conflito. Então, apenas prolonga e cria mais destruição e mais mortes desnecessárias, né? Porque como o armamento que é fornecido não é suficiente para fazer frente ao exército russo, O que mais acaba acontecendo são que o governo da Ucrânia bombardeia a região oriental do país, né, da região oriental do país, não, na verdade as repúblicas de Donetsk, Luhansk e mais, né, mais essas duas, acho que também um pouco Zaporizhia e Kherson, mas principalmente Luhansk e Donetsk, que já eram alvos preferenciais desde 2014, né, com a Guerra Civil, que todo mundo parece que resolveu esquecer. Então, o armamento desse acaba tornando-se muito mais efetivo contra os alvos civis nessas repúblicas do que efetivamente para atingir o próprio exército russo. Então, como foi iniciado na minha fala, essas armas só estão prolongando o sofrimento, aumentando a escalada, a tensão, porque cada vez mais fica claro que elas estão... essa argumentação da OTAN, dos Estados Unidos, que não estão envolvidos no conflito, não existe, né? Ou seja, é uma falácia. À medida que eles enviam cada vez mais armamentos, menos se torna, digamos assim, factível esse tipo de argumentação, né? Então, chega a ser um valor, assim, bizarro, permita-me dizer assim. Ou seja, pelos cálculos feitos até agora, o Ocidente deu aproximadamente 120 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Só para efeito de comparação, a ONU calcula que para erradicar a fome no mundo seriam necessários 40 bilhões de dólares. Ou seja, o Ocidente forneceu 3 vezes mais do que necessário para erradicar a fome em armamento para a Ucrânia. Então, isso apenas piora a situação e piora a tensão no mundo inteiro.
Na sua opinião, a China pode ser a mediadora da paz?
Pode, porque a despeito da China não ter bom diálogo, né, assim, uma aliança forte com a Rússia, em momento algum condenou a Rússia nos fóruns internacionais, por outro lado, ela não está envolvida diretamente no conflito, né? Ela não fornece armas para nenhum dos lados, denuncia, obviamente, o caráter imperialista do Ocidente, e em nenhum momento tentou, digamos assim, atacar ou deslegitimar o governo ucraniano. Então, está se pondo como uma possível mediadora. Né? Talvez não a única, mas eu acho que um grupo de mediadores seria o melhor, como foi preconizado aqui pelo governo Lula.
Um outro ponto que a gente podia abordar aqui na nossa conversa é o apoio russo a essa operação. Existe esse apoio?
Todos os dados indicam que sim, o próprio Ocidente reconhece. Claro que no Ocidente se diz a mídia não, mas é manipulado, porque só existe uma mídia controlada, o que é uma baboseira, isso não é verdade, e porque existe uma propaganda do governo. Bora, se a gente for falar de propaganda de guerra de governos, o próprio governo ucraniano está fazendo sua propaganda, está limitando a liberdade de imprensa, jornais lá, tudo está sendo controlado, está sendo uma nova legislação de imprensa lá, controlando ainda mais informações, por isso que se fala tanto que os russos não revelam os seus dados, mas a Ucrânia tampouco revela quantos mortos já teve. Entretanto, o próprio Ocidente já reconhece uma quantidade de soldados mortos, em torno de 200 a 300 mil, né? Incluindo, obviamente, os mercenários ocidentais enviados. Então, eu não tenho porquê, em época de internet, onde você tem acesso a informações, duvidar do apoio da população russa ao governo Putin e à operação que está sendo deflagrada, até porque tem que se historicizar isso, né? Ou seja, desde 1991, a Rússia foi sistematicamente pressionada, humilhada, se apoiou nos separatistas dentro da própria Rússia, e a população tem memória disso, entendeu? Então, por mais que eles gostassem, gostem de produtos ocidentais, etc., eles sabem, os russos, até por sua tradição histórica, sabem que nada pode comprar a sua dignidade, a sua soberania, entendeu? Sua autodeterminação. Então, o apoio, ele é lógico, e também o governo russo jamais teria lançado uma operação dessa, teria mantido se não tivesse um apoio esmagador da população.
Você acha que o Brasil está sofrendo uma pressão para comandar essas negociações de paz? E se acha que sim, como que o presidente Lula está lidando com isso?
Na verdade, eu não diria que está sofrendo pressão para comandar. Eu acho que o presidente Lula já tinha se posicionado já durante a campanha de que era necessário negociar a paz. O que eu vejo é que existe uma pressão, especialmente nos Estados Unidos, com apoio, obviamente, da nossa mídia, do resto do Ocidente, para que o Brasil, no primeiro momento, queria que o Brasil participasse do conflito, fornecendo munição e armamento, né, que foi recusado, obviamente. Mas percebe-se também uma pressão para que o Brasil, se não do ponto de vista de apoio financeiro e militar, pelo menos dê um apoio retórico, né, à Ucrânia, tome uma posição, digamos assim, né? Então, obviamente, a pressão dentro do próprio governo deve ter visões diferentes, mas eu vejo que o presidente Lula está correto em chamar já citou para a peste em outros países que não estão, África do Sul, que não estão envolvidos no conflito para participar e mediar a paz. Então, eu diria que o problema não é nem a negociação da paz que o presidente Lula, desde a campanha eleitoral, defende, mas é que se quer, e essa é a pressão dos Estados Unidos, para que o Brasil negocie a paz, nós temos que os Estados Unidos querem, evitam. É o quê? A Rússia voltar para a fronteira original, pagar a indenização e toda uma série de coisas, né? Ou seja, que o próprio presidente Lula já tinha dito que não se pode querer uma paz às custas da dignidade da própria Rússia.
Os países que apoiam a Ucrânia já estão pagando um preço, né? A gente tem visto inflação alta, a questão da conta de luz, energética, e em muitos locais já tem significativos protestos contra esse apoio ao conflito. Isso tende a aumentar? De que forma? Isso pode pressionar os governos para parar com esse apoio?
Tende a aumentar, né? Eu acho que nos Estados Unidos menos. Eu acho que o controle lá é diferente, a percepção do conflito não é tão grande, porque os Estados Unidos, como uma grande potência, conseguem ainda respirar um pouco, e acho que as pessoas estão muito preocupadas com as questões internas, não estão vinculando-as ao apoio que os Estados Unidos dão à Ucrânia. Então, na Europa, sim, com certeza vão aumentar, e a gente tem isso cada vez mais. E os governos estão pagando preço, né? Na Itália, o governo anterior caiu, embora o atual governo, que é mais de extrema-direita, tenha mantido a linha de apoio à Ucrânia, mas um tom menor, e se percebe que já sente a pressão. Portugal, por exemplo, as pesquisas já mostram que o atual partido que governa pode perder as eleições, se houver eleições em breve. Na Alemanha, acontece a mesma coisa, inclusive já houve derrota para o SPD e para o Partido Verde, em eleições regionais. Então, o que se vê é que os governos que estão mantendo de maneira firme o apoio à Ucrânia estão sofrendo desgaste, com cada vez mais protestos. Acho que a tendência vai ser os protestos aumentarem, e à medida que a economia desses países piorar. A única diferença vai ser que países onde os governos são mais controladores, mais autoritários, como, por exemplo, na Polônia, eles tendem a, até nas repúblicas bálticas, tendem a segurar isso e reprimir mais qualquer tipo de manifestação. Países onde existe a democracia liberal ainda nos moldes clássicos vão tentar aguentar até se necessário antecipar eleições ou chamar eleições e serem derrotados. Porque eu, infelizmente, eu não vejo os atuais governos mudando de posição pela pressão popular, porque eles já estão presos numa armadilha. É aquilo que a gente chama de montar no, né, tem ditado muito antigo, montar no dorso do tigre. Ou seja, você não consegue, você sabe que você, em algum momento você vai ser devorado pelo tigre, você não vai aguentar ficar muito tempo sem o tigre, mas também se você descer, você vai ser devorado imediatamente. Então, eles estão numa situação sem saída, né? Ou seja, se envolveram tanto que se recuarem do apoio que estão dando agora, vão sofrer uma pressão muito grande dos Estados Unidos e dos países vizinhos, e vão ser muito criticados, e por uma parte da população que apoia a linha verde, e não recuando, eles continuam sendo pressionados pela população e estão vendo a economia afundar. Então, eu acho que vão aumentar os protestos, vão aumentar a pressão, a economia dos países vai tender a piorar, porém não vejo uma solução no curto prazo, no sentido de os governos que estão hoje no poder mudarem sua posição em relação ao apoio à Ucrânia.
Nós falamos aqui sobre o que deu certo até agora para o lado da Rússia envolvendo esse conflito, e falamos sobre a questão das sanções. Queria te perguntar como a economia resistiu às sanções ocidentais. A gente lembra que já foram pelo menos 9 sanções aprovadas pela União Europeia contra a Rússia, né? Então, como a Rússia conseguiu lidar com isso e manter a economia em situação estável, como o próprio presidente Vladimir Putin classificou em declaração recente?
Eu acho que existem alguns fatores, obviamente nem todos nós vamos conhecer nesse momento, mas eu acho que a Rússia, na verdade, já vem se preparando, porque a Rússia já vem sendo alvo do Ocidente há muito, como eu disse, há muitas décadas. Então, com o Putin, como já foi presidente anteriormente, depois de Medvedev e agora Putin de novo, ele percebeu que ou ele mantive a trajetória da Rússia de não se desfazer desses laços subalternos demais ao Ocidente, o resultado seria a Rússia ou se fragmentar ou virar um país gigante apenas pela sua extensão territorial. Então, desde lá de trás, a gente percebe movimentos no sentido de fortalecer o papel do Estado, que é muito importante, ou seja, dando uma guinada em relação à economia neoliberal que tinha sido implantada logo após o fim da União Soviética, ou seja, que não estava dando certo, estava empobrecendo a população, concentrando o poder econômico na mão de alguns poucos oligarcas, e ao mesmo tempo deixando submissa boa parte da economia, as multinacionais ocidentais. Então, esse movimento já tem sido feito há muito tempo e também com esse movimento a gente vê que foi aumentar as críticas do Ocidente. Então, você percebe que o Ocidente, quando critica alguém por sua postura econômica, é porque está vendo que está saindo da sua esfera de influência. Então, esse movimento, essa preparação já aconteceu muito antes de se pensar em algum conflito envolvendo a Ucrânia. Claro que quando começou, principalmente, se aprofundou a guerra civil na Ucrânia, etc., o governo russo alertando do problema, preparou-se as opções para, digamos assim, para o cenário mais drástico. Né? A saída do sistema bancário do Ocidente, etc., isso não é uma coisa que acontece no estalar de dedo, já estava sendo pensado isso. Né? Então, se preparou isso, preparou-se reservas, principalmente com base nas vendas que a Rússia promovia, aprofundou-se laços com outros países, investiu-se no BRICS, né? Ou seja, a própria aproximação da Rússia com os países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia, não é uma coisa recente, é uma coisa que é histórica da Península Ibérica e que se aprofundou nos últimos anos. Então, isso permitiu também que tivesse outros parceiros econômicos e permitisse, inclusive, aprofundar os laços para substituir os negócios com a Europa Ocidental e os Estados Unidos.
Você acha, Ricardo, que essa postura do presidente da Ucrânia, o Zelensky, ela é um empecilho à paz?
Não, com certeza. Eu não tenho como afirmar se isso é só voluntário dele, se ele está encantado com o personagem que ele criou, né? Afinal, ele é um comediante, então ele acha que tem que estar no palco, né? Ou se ele, de uma certa maneira, já também é uma marionete dos Estados Unidos. Pode ser uma mistura de cada uma dessas coisas aí, né? Então, certamente, a postura dele é uma postura que, se nós prestarmos atenção para o início do conflito, ele estava numa postura mais de negociação, principalmente quando as tropas russas tinham chegado aqui e tinham dado uma recuada. E se a gente lembrar, ele tinha uma outra postura nesse momento, mais aberta à negociação, né? Agora ele está muito mais fechado, né? Ele não quer uma negociação, ele quer uma declaração de rendição da Rússia, com a retirada, com pagamento de indenização, etc, etc. Então, certamente ele é um dos empecilhos, né? E aí também não é à toa que ele se livrou de todos os possíveis rivais dentro do governo e do partido dele, né? Dentro das estruturas do governo e do próprio exército, né? Acusando os generais serem traidores, etc, que é uma baboseira, para poder evitar que, de repente, uma facção mais propensa à paz retirasse do governo, que era uma possibilidade que se ventilava à época, para negociar a paz com os russos. Então, realmente, ele é infelizmente, ele é um obstáculo, mas eu gosto sempre de deixar claro, Zelensky é apenas a ponta da iceberg. Por trás estão os Estados Unidos, principalmente.
Nós falamos aqui a questão do posicionamento dos Estados Unidos e também da União Europeia, né? Como você enxerga agora o fato de uma investigação comandada por um jornalista a respeito daqueles ataques ao gasoduto de Nord Stream ter vindo à tona e a União Europeia se esquivar de comentários a respeito disso?
Olha, isso como se diz, a maior confissão de culpa que existe, no sentido de reconhecer que quem fez isso foi realmente quem poderia fazer isso, que era nos Estados Unidos. Né? Seymour Hersh, né, que é o jornalista, que é um cara muito respeitado, é um jornalista muito respeitado, ele chegou a olhar do Iraque, então não é uma pessoa liviana. E é por isso que até agora, por exemplo, ninguém, se houvesse um mínimo de certeza, né, de que eles estavam, são os russos os culpados, ou pelo menos se houvesse assim, existem elementos que a gente pode dizer que foram os russos, a gente poderia descredibilizar o jornalista, dizer, olha, esse jornalista não tem crédito, essa investigação é furada. Mas ninguém fez porque se sabe que esse jornalista é muito respeitado no meio da imprensa internacional. Então prefere-se não comentar ou fugir do assunto, e que agora foi devidamente, obviamente, pela mídia tradicional, foi enterrado junto, né? Que a mídia tradicional não comenta também sobre o Seymour Hersh, ou seja, abafa, e ao mesmo tempo parou-se de falar da sabotagem no Nord Stream, né? Então, para mim, apenas uma confissão de culpa. Sabe-se que os únicos que poderiam ter sabotado foram os próprios Estados Unidos, todos os elementos levaram a crer, e agora Seymour Hersh comprova, né, após a investigação, que foram os Estados Unidos que sabotaram, porque eram os russos interessados. Não interessavam os russos não estão cortando o fornecimento. Eles, na verdade, com as sanções, eles param quando tiver que parar, mas tinham seus os acordos, etc., para fornecer, pelo menos o básico, mas com valor, o preço de mercado. Então, cortar o Nord Stream interessava os próprios Estados Unidos, que inclusive tornaram ainda mais a União Europeia dependente dos próprios Estados Unidos, que fornecem um gás 3 vezes mais caro que o russo para os europeus. e também faz com que, de repente, países ali do Oriente Médio também forneçam muito mais caro os combustíveis, seja petróleo, seja gás. Então, com isso, a União Europeia se tornou refém dos Estados Unidos. Então, e a Rússia perdeu uma fonte de renda, obviamente, né? Ou seja, não podemos fornecer por ali, não tem mais como fornecer, né? Por outro lado, não tem problema, mas era a Rússia não para ela não era vantagem de sabotar um gasoduto que foi construído a duras penas e que em algum momento, futuramente, poderia ser, como é que se diz, retomado, né? Com a pacificação com um acordo de paz, voltar ao status quo antes, né? Só que a destruição dele, né, pelo menos os danos que foram feitos, impedem que isso aconteça. Então, claramente, os Estados Unidos são responsáveis, a investigação dos jornalistas deixa isso claro, e a União Europeia prefere dar uma de avestruz e, ao invés de reconhecer, né, que foram os próprios Estados Unidos que fizeram. Até porque se reconhecesse, teria que suspender a aliança do jeito que está com os próprios Estados Unidos.
Aqui ao longo da nossa conversa, você citou o fato das armas fornecidas pelos Estados Unidos a Kiev acabarem nas mãos dos criminosos. Essa foi uma acusação que a China fez. Isso é baseado em quê?
Não, isso foi detectado pelos próprios Estados Unidos e pelo país da União Europeia. Isso aí não é segredo. Na verdade, fica ali nas entrelinhas, no final do parágrafo ali nas matérias jornalísticas, se fala disso. Isso já foi detectado. Armamentos fotografados e vendidos. Na Deep Web, esses armamentos sendo vendidos, né? Ou seja, isso não é especulação. Isso são fatos comprovados. Os Estados Unidos têm, inclusive, tentado enviar auditores para verificarem se os armamentos enviados para a Ucrânia estão lá ou estão sendo repassados para terceiros. Claro que isso não está sendo muito alardeado porque pega mal, né? Demonstra que não existe o menor controle e não existe a menor vantagem de manter o controle, que aquilo também, de uma certa maneira, só alimenta a indústria militar norte-americana. Então, obviamente, quer vender mais, é muito mais importante vender para a Ucrânia, né? Porque, na verdade, essa doação que está sendo feita não é bem uma doação, né? Isso, a Ucrânia vai pagar isso de algum jeito. Então, e ao mesmo tempo, se alimenta a indústria, né? Militar norte-americana. Então, para eles, isso é muito mais importante do que controlar para onde vai o fluxo de armas. Mas quando isso começou a vazar, começou a chamar atenção, e para os europeus isso é mais preocupante, porque, enfim, hoje eles estão mais expostos ao terrorismo do que os próprios Estados Unidos, então eles estão preocupados, estão querendo evitar esse tipo de problema. Na verdade, não é só armas, né? Na verdade, até doações de alimentos e outro tipo estão sendo revendidas na própria Ucrânia. Então, enfim, como eu disse, a menor preocupação que existe é com a população local. É tudo propaganda de guerra e a preocupação maior do Ocidente é enfrentar a própria Rússia e derrotá-la.
Para encerrar, Quiroga, queria saber se você concorda com a declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, que disse em uma coletiva de imprensa que os Estados Unidos são o país que mais incentiva guerra do que outros países do mundo. Queria saber se você concorda com isso.
Com certeza. Além das guerras diretas, como por exemplo foi o Afeganistão e Iraque, né? O conflito na Somália tem o dedo dos Estados Unidos por trás. Iêmen, dedo dos Estados Unidos por trás. Eu poderia citar a própria tensão entre as Coreias, a tensão Taiwan com China. Isso sempre são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares espalhadas pelo globo. Ninguém espalha bases militares assim pelo globo se não é para incentivar a guerra, né? E ninguém se torna o maior produtor de armas do mundo, fornecedor de armas do mundo, se não é para estimular a guerra, né? E dentro da perspectiva do Destino Manifesto e da perspectiva imperialista dos Estados Unidos, eles querem mais incentivar conflitos, participar deles direto ou indiretamente, ou patrocinar golpes de Estado, né? Como nós vimos aqui no próprio nosso país, em outros países também, como na Bolívia, no Peru, incentivar golpes de Estado para poder manter o controle daquilo que ele acha que é o seu quintal ou sua área de influência. Então, acho que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China foi muito feliz ao colocar que os Estados Unidos, se nós pegarmos os últimos 120 anos, podemos só enumerar quantos países os Estados Unidos invadiram, contra os quais eles declararam guerra, excetuando, obviamente, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, que aí são outro tipo de conflito, que nós veremos que não há, se somar todos os demais países juntos, não consegue alcançar o número de guerras, conflitos patrocinados pelos Estados Unidos.
Olha, é sempre muito bom esse bate-bola, esse bate-papo aqui com os nossos especialistas. A gente conversou com o Ricardo Quiroga Vinhas, ele que é tradutor de russo e também pesquisador do Grupo 9 de Maio. Muito obrigada, a casa é sua, volte quando quiser.
Muito obrigado a vocês também. Agradeço pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes aí do Mundioca.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, forte abraço.
Tchau.
É isso, então, Melina. Difícil, né? A gente arriscar aqui um palpite de quando, enfim, teremos o fim desse conflito. Depende de inúmeras variáveis aí, né? Mas o que a gente deseja é que a situação termine logo.
Ah, sim. Que seja resolvida da melhor maneira possível, aliás.
É isso. Para dar um respiro, né, depois de um assunto tão tenso, vamos seguir, então, esse episódio que se encaminha para a reta final com o nosso tema de hoje do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro de hoje está com cara de curiosidade. Escuta só, um pente de marfim carrega a frase legível mais antiga conhecida da escrita cananeia. A inscrição, com 17 símbolos de 1 a 3 milímetros, dois deles danificados, é de 1700 a.C. e diz que esta presa arranque os piolhos do cabelo e da barba. É também a primeira frase completamente decifrada deste sistema de escrita. Arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel, e de outras instituições encontraram o artefato em Tel Achish, uma importante cidade-estado cananeia no segundo milênio antes de Cristo e a segunda maior cidade do reino Judá depois de Jerusalém. O local das escavações data de 2.700 anos atrás, mas a equipe liderada por Yosef Garfinkel, da Universidade Hebraica, afirma que o artefato é 1000 anos mais antigo, suposição feita a partir do estilo de escrita da frase gravada. Os pesquisadores encontraram outras evidências para o propósito do artefato ao examiná-lo com um microscópio e identificaram pedaços de exoesqueletos de piolhos. E isso serviu de pista para que a equipe decifrasse o texto. Para mim, o mais bizarro foi essa final aí. Os piolhos, o exoesqueleto dos piolhos.
Será que foram testes arqueológicos que levaram até isso? Mas eu achei bem estranha essa frase aí. Provavelmente eles não tinham naquela época, né? A gente tá falando aí de 2000 anos, segundo milênio antes de Cristo. Mais de 2000 anos, né? Que 2000 a.C., 2000 agora. É. Ou seja, 4000 anos. Eu acho que eles não tinham muito como combater aí os piolhos na barba e no cabelo. E aí... vai na fé, né? Que essa presa arranque os piolhos do cabelo e da barba. É, só na afirmação positiva.
Mas acertaram, né? Porque tem o pente, aquele pente fino, que é muito usado pra você tirar os piolhos, mas depois que o piolho morreu, né?
Mas será que aquilo resolve?
Resolve, o pente fino resolve, você consegue tirar. Você não consegue, dependendo do pente, você não consegue tirar a lêndia, né? Que é...
a larvinha.
A larvinha, que é menorzinho, mas o piolho consegue. Você teve muito piolho na infância?
Nunca tive.
Que isso? Eu tinha muito piolho na infância.
É, porque geralmente a criança pega na escola, né? Dos outros coleguinhas, mas
meu cabelo é encaracolado, assim, eu tenho muito cabelo, né? Então, o cabelo solto, ele ficava bem cheio, assim. Aí era batata pegar piolho. Ia de cabelo solto pra escola, voltava com piolho. Aí tinha o shampoo contra piolho, tinha o vinagre. Aí depois teve, passa perfume no cabelo, que é isso, te ajuda a não pegar o piolho, olha.
Espanta
só.
Espanta os piolhos.
É, passa o perfume no cabelo, eu passava perfume no cabelo.
É, vai ver que o piolho gosta mais do cabelo mais cheio, mais enrolado, né? Pode ser um ambiente melhor pra ele.
Pra ele se esconder, talvez, né?
Do que um cabelo mais ralo, né?
É, porque pode ser encontrado facilmente. Hoje em dia, com a progressiva, se o piolho bater aqui, já morre com o cheiro do formol. Nem chega perto. Tem ser humano quase morrendo com o cheirinho do formol.
É forte mesmo. Outro dia eu tava no salão. Meu Deus, que cheiro é esse? Ah, tem alguém fazendo aí progressiva. É. Ah, tá bom, é uma coisa meio sufocante. Parece até aquele cheiro do cloro, quando você vai lavar o banheiro com alguma coisa, né? Água sanitária, aquele cheiro que se você usar muito, te sufoca.
E aí, quando faz a escova que vai subir na fumacinha, aí que a situação fica crítica, rapaz. Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje, então, com a frase mais antiga. Assim encerramos essa semana, né, excepcional episódio de hoje. Como falamos aqui no início, toda sexta-feira, nosso Mundioca Raiz está acostumado a ouvir nós debatendo temas aqui relacionados ao continente africano, mas hoje, por conta dessas recentes notícias, essas recentes declarações envolvendo o conflito na Ucrânia, nós trouxemos esse assunto para o episódio de hoje. Mas na segunda-feira, retomamos com a nossa programação normal. Segunda-feira é dia de falar falar de quem, Melina?
É dia de falar de BRICS. O Mundioker sabe que a gente aqui não foge da notícia, mas a gente tem também a nossa rotina, e a rotina é muito boa, né? BRICS, América Latina em crise, mundo globalizado e, finalmente, África, para fechar com chave de ouro a nossa semana.
É isso. Se você quiser maratonar aí o nosso podcast ou quiser compartilhar esse episódio com algum amigo, algum familiar, fique à vontade. Nós estamos nas principais plataformas digitais e também lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Essa dobradinha é boa. Ouve o Mundioca e se atualiza lendo as reportagens especiais lá do site da Sputnik. E se quiser interagir com a gente também, fique à vontade. Lá no Twitter, @mundioca.com.k. Estourou o tempo, hein? Beijo.
Puxa, beijo. Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.